Uma sondagem, enfim, muito limitada e informal a potenciais acionistas, portanto, que poderiam participar em capital, e sim, Sr. Deputado, a resposta foi sempre a mesma, que era o fresh money do lado destas entidades potencialmente financiadoras, única e exclusivamente se houvesse uma garantia de 100% por parte do Estado, o que significaria necessariamente que isto tinha que ser incorporado na discussão dos auxílios de Estado com a Comissão Europeia, e de qualquer das formas as condições que estavam a ser postas eram condições que, obviamente, dado o momento em que estávamos a falar, associavam risco à empresa. Mesmo com garantia do Estado, as condições que estavam a ser postas não eram de risco Estado, eram de risco empresa. E, portanto, aquilo que fazia sentido era esperar a aprovação do plano de reestruturação. Não havia aqui, digamos, condições, enquanto não fosse aprovado o plano de reestruturação, para de facto ter fresh money, a não ser que fosse, insisto nisto, com garantia do Estado a 100%. A questão da resposta à Comissão sobre se interessado já havia, sim, interessado já havia. Havia indicações informais de que quer em participação de capital, e também havia alguma indicação de disponibilidade para vir a discutir financiamento com garantia abaixo dos 100%. Mas, portanto, tudo indicações formais, portanto, isso eram temas que tinham que ser debatidos, mas havia essa indicação, tínhamos tido essa indicação formal, informámos a Comissão Europeia e incluímos isso no texto, portanto, nas respostas que mandámos para a Comissão Europeia. Portanto, claro que isto não pode ser apresentado como algo que é certo, nem foi assumido assim por parte da Comissão Europeia. Uma outra limitação que havia também naquela altura é que é bom recordar que a generalidade das companhias aéreas tiveram auxílios de Estado, e uma das regras dos auxílios de Estado é até não ser repago. Portanto, basicamente significava que mesmo alguns desses contactos informais não tinham condições para naquele momento haver aqui qualquer tipo de operação. Mas, portanto, isto estamos em finais de 2021, para clarificar. Em relação ao empréstimo, porque ele agora ajuda, portanto, o que eu disse antes ajuda a fazer aqui a ponte, penso eu. Em relação ao empréstimo, a questão era mesmo essa, era, estamos a falar de dois momentos distintos no tempo. Estamos a falar de um momento em que há uma incerteza absoluta sobre o que é que vai ser a procura e o que é que vai ser o comportamento futuro, antes da aprovação de um plano de reestruturação. Estamos a falar de um momento posterior, não é por ser Estado, porque Estado, a garantia do Estado, a TAP já tinha, digamos, o financiamento por parte do Estado, não é isso que faz diferença. O que faz diferença é o momento, é termos o plano de reestruturação aprovado. Portanto, estamos a falar de momentos distintos em que o pricing, portanto, o risco associado às operações, já agora vale a pena dizer que a operação de dezembro de 2021, ela não chegou a ser feita. O empréstimo não foi feito. Ele foi discutido, mas o empréstimo não chegou a ser feito. E não chegou a ser feito, nomeadamente porque havia aqui algum desconforto em relação ao risco que estava a ser associado para, novamente, a mesma questão, para um empréstimo que tinha essencialmente garantia por parte do Estado, numa altura em que o Estado se financia uma taxa substancialmente mais baixa. Portanto, foi muito por causa disto. Mas, portanto, estamos a falar de momentos completamente distintos, estamos a falar de momentos completamente distintos por causa do risco, por causa das expectativas de procura pré-plano de reestruturação aprovado, pós-plano de reestruturação aprovado. Mas ainda há uma outra questão que é aqui relativamente importante, é que com a aprovação do plano de reestruturação nós temos uma perspectiva sobre como é que vai ser feito a limpeza do balanço da TAP. Ou seja, estamos a comparar um momento em que temos a TAP altamente endividada, temos a TAP altamente endividada, e com um momento em que temos endividada no sentido relação dívida-capital, e um momento em que temos uma perspectiva sobre a capitalização da TAP, e portanto isso obviamente cria, do ponto de vista de financiamento, condições completamente distintas. Senhor Deputado, esteja absolutamente certo de que se nós tivéssemos conseguido arranjar fresh money com condições, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de risco associado, quer do ponto de vista das garantias que o Estado dava e que nos permitissem a nós poder, de facto, reduzir o montante da participação direta do Estado nesta matéria, tê-lo-íamos feito. E recordo a esse propósito que a primeira questão que foi colocada aos acionistas privados era precisamente da disponibilidade de participarem no esforço de capitalização, no esforço de capitalização da empresa. E mesmo, eu disse já várias vezes esta questão de se tivéssemos uma capitalização que era feita simultaneamente Estado e privado, não se colocavam questões de auxílio de Estado, mas mesmo que se colocassem questões de auxílio de Estado, porque não era uma intervenção a par e passo, mas que o acionista privado pudesse capitalizar, não tanto quanto o público, mas pudesse capitalizar de alguma maneira a TAP, tudo isso teria sido muito útil, mas infelizmente, Sr. Deputado, não o conseguimos. Os 120 milhões de euros passar a ser uma composição de 90 mais 30 milhões de euros, o fecho, enfim, a justificação que sempre foi dada para esta matéria tinha a ver com, no momento em que o Estado retornava, digamos, ao peso sobre a estratégia do grupo, o facto da par pública financiar também aqui teria uma relevância do ponto de vista de pôr, digamos, também aqui a um mesmo nível com o parceiro privado. Mas o que é certo é que quando eu entro na par pública, este já faz parte do que está acordado e, portanto, já esta distribuição já ela está feita. Os 30 anos das prestações acessórias, que o Sr. Deputado mencionou, volto a dizer, eu não tenho ideia de explicitamente terem sido retirados os 30 anos das prestações acessórias. O que eu volto a dizer é que, mesmo que tivesse sido retirado, o efeito prático é que as prestações acessórias não podem sair da TAP. Em relação à dívida não financeira e a questão do risco por parte do Estado, e o que refere o Tribunal de Contas, eu creio que não sou eu que posso fazer, obviamente não é a mim que me compete dar opinião sobre se aquilo que o Tribunal de Contas refere está correto ou não está correto, mas o que é certo é que o meu entendimento sobre esta matéria é que o nível de risco, quando comparamos, digamos, a carta conforto com aquilo que foi o acordo fechado com os bancos, o nível de risco baixa até pela participação que o Estado passa a ter na definição da estratégia da TAP, mas, Sr. Deputado, sobre isso, a única matéria que eu posso referir é que, de facto, entre 2017 e 2020 foi feita uma redução muito significativa dessa dívida em relação à qual a par pública tem uma responsabilidade ou tinha uma responsabilidade solidária. Em 2017, a análise do custo-benefício, se ele foi feito ou não foi feito, Sr. Deputado, que eu conheça não, volto a dizer, eu quando entro na par pública existe um memorando de entendimento e o exercício está delimitado, que eu conheça não, mas o exercício é delimitado por um conjunto de objetivos. A participação estratégica do Estado na TAP, garantindo simultaneamente um acompanhamento dos atos de gestão, não ter a TAP a tornar-se uma empresa pública, portanto a consolidar, e de facto também o tema da carta de conforto versus o acordo com os bancos era um dos temas que fazia parte dos objetivos. Agora a análise custo-benefício que eu conheça não.
Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Doutor. É só uma pergunta, Sr. Presidente, que era logo na primeira dos 55 milhões, eu tinha perguntado a quem, não é? A quem é que os advogados tinham passado essa informação. E o Sr. Doutor disse, aos membros do Governo, do Ministério das Finanças e das Infraestruturas, e eu queria mesmo saber especificamente a quem, que é para nós sabermos a quem é que podemos perguntar sobre isto, porque alguém, quer dizer, alguém recebeu aquela folha, a dizer 55 milhões de euros, e depois eu quis saber como é que se calculava ou não. E o que nós queremos saber é a quem é que podemos perguntar sobre isto.
Senhor Deputado, eu não me recordo exatamente, mas não tenho grandes dúvidas. O tema é, pela sua importância, foi apresentado ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, ao Sr. Ministro das Finanças, e como eu estou a assumir que foi, portanto, depois do dia 15 de junho, volto a dizer, não me recordo exatamente, mas assumindo isto, que é para não parecer que tenho aqui algum tipo de evitar algum tipo de participação na matéria, portanto, assumindo, Ministro das Finanças, Ministro das Infraestruturas, eu próprio. Não me recordo se o Secretário de Estado, Hugo Mendes, estaria ou não presente, mas, enfim, pela natureza, estes eram os que acompanhavam esta matéria.
Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Ministro Português, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Cruz, uma coisa que nós ficámos a saber com esta comissão de inquérito foi o enorme poder, a enorme importância que os escritórios de advogados tinham para as decisões na TAP. O que eu confesso que, talvez por não acompanhar durante muito tempo as questões do Ministério das Finanças, é que a mesma coisa também acontecia a esse nível. E quando o senhor nos informa que o advogado, penso que foi assim que nos referiu, o advogado da DGTF, o consultor da DGTF, era a Vera de Almeida. Eu tenho de lhe perguntar se isto é uma coisa rara, ter o Governo a tratar destas coisas através de sociedades de advogados, que entretanto, quer dizer, o que eles sabem nem a gente imagina, porque entretanto já foi aqui falado o parecer da mesma sociedade de advogados a propósito do processo dos fundos Airbus, que o senhor não sabia. Ora bem, nem o senhor, nem a gente, muito menos nós. E portanto, eu estava a ouvir a sua explicação sobre a forma como a saída da Atlantic Gateway da estrutura acionista da TAP foi feita, através dessa negociação e do valor a que chegaram. Estava a pensar que isto é uma espécie de Alexandra Reis em tamanho gigante, que é uma coisa tratada entre sociedades de advogados, com o pior a gente conta que não há de ter, num caso 1,5 milhão, no outro caso, neste caso, 224 milhões, e depois daí para baixo estamos sempre a ganhar. Mas isto não pode ser assim. Não pode ser assim. E, portanto, isto não pode ser assim, digo eu. Pelo menos, pelos vistos, tem sido. E, portanto, a pergunta é se isto é uma coisa mais próximo da exceção ou mais próximo da regra. Que é como quem diz, quantas Vieiras de Almeidas é que andam a tratar de assuntos deste calibre, porque isto era a recomposição acionista e o regresso da TAP à esfera pública e a sua transformação em empresa pública. Andou a ser tratada pelas sociedades de advogados, que iam informando o Governo como é que aquilo estava a correr. Isto, confesso que é uma abordagem relativamente nova. Depois, a propósito da informação que iam prestando a sociedade de advogados a si e aos senhores ministros, eu pergunto se, apesar de tudo, havia alguma informação que tivesse alguma correlação naquele montante dos 55 milhões, neste caso não em euros, mas em dólares, que tinha a ver com o pagamento que supostamente o Sr. Neumann tinha feito para ficar com o capital acionista que antes estava na HNA, da Hainan Airlines, que deixou de estar na estrutura da Atlantic Gateway e que passou a ser ocupado, digamos assim, pela DGN do Sr. David Neumann. Há alguma ligação entre um tema e outro que tenha tido na altura conhecimento? É um aspecto. Pode ser uma pista, como muitas outras. O que é certo é que a gente quantificar, pronto, isto é como quem, hoje em dia, como quem vende uma casa ou compra uma casa. Vai-se negociando os milhões até chegar ao número que é aceito pelas duas partes, tal como aconteceu na negociação para a saída do engenheiro Alexandre Reis. Uma última questão.